Na aula anterior, nós trabalhamos com vocês as ferramentas estratégicas, você se lembra? Você conversou com seu tutor e uma curiosidade que eu tenho, você já fez uma avaliação na organização que você atua? Qual é o tipo de ferramenta estratégica que é utilizada no processo de direcionamento da estratégia? Isso é importante. E procure saber que tipo de vantagens e desvantagens que as pessoas que trabalham com você e fazem uso da determinada ferramenta, que tipo de vantagens que elas apresentam e por quê. Reflita sobre isso e com certeza o processo de aprendizagem do conteúdo vai ficar bastante mais adequado para você. Nessa nossa última videoaula, eu separei um momento para nós tratarmos do Balanced Scorecard. E por que o Balanced Scorecard? Porque é uma ferramenta que vem sendo muito utilizada no mundo corporativo. Existe até um estudo que é feito no, nos Estados Unidos, chamado Hall da Fama do Balanced Scorecard, que publica anualmente o desempenho das 1.000 maiores empresas que fazem uso desta ferramenta. E aí me chama a atenção que esta é uma ferramenta que ela pode ser utilizada também por organizações de pequeno e médio porte. Entretanto, dado a complexidade no, na manipulação e no uso desse instrumento, a gente vai constatar que não raro o Balanced Scorecard ele é utilizado preferencialmente por grandes corporações e episodicamente por algumas corporações de pequeno e médio porte. Recentemente eu orientei aqui em Florianópolis um trabalho de uma clínica, de um consórcio de médicos, muito interessante. Um consórcio de médicos que constituiu uma clínica especializada e o gerenciamento se dá através do Balanced Scorecard. Então, eles têm o controle do uso dos equipamentos, eles têm o controle das salas, dos instrumentos, do uso do tempo do pessoal. Tudo é feito dentro da ferramenta do Balanced Scorecard e permite saber, ao final de cada semana, a produtividade de cada membro da equipe e a resolutividade de cada membro da equipe para o resultado final da organização. Então vamos trabalhar um pouquinho sobre o Balanced Scorecard. Você já sabe que o Balanced Scorecard ele trabalha com indicadores balanceados de desempenho. O que são indicadores balanceados de desempenho? Você busca, através de um conjunto de indicadores, monitorar o acompanhamento dos resultados organizacionais, seja no âmbito interno, ou quando você está num ambiente de alta competitividade, você pode também estabelecer mecanismos de comparação com organizações congêneres e que trabalhem em atividades similares àquelas que você esteja monitorando. O Balanced Scorecard, ele permite um equilíbrio entre as diversas dimensões do processo de gerenciamento organizacional. À medida que você for estudando as outras ferramentas, você deve ter percebido que grande parte delas remetem a um processo do controle do desempenho exclusivamente financeiro. O Balanced Scorecard, ele trabalha numa outra perspectiva. Além do financeiro, ele busca um equilíbrio entre a relação com os clientes, a relação com os processos internos e a relação com o processo de aprendizagem e crescimento organizacional. Portanto, no monitoramento da organização, não se trabalha apenas com um olhar, né? Então, a gente pode dizer categoricamente que o Balanced Scorecard é um instrumento de gestão que está orientado à edificação do equilíbrio entre as diversas dimensões do processo de funcionamento organizacional, seja com relação aos clientes ou aos usuários finais. Porque quando eu estou numa organização pública, eu estou tratando do cidadão, aos processos internos, à dimensão financeira, ao aprendizado e ao crescimento. O equilíbrio dessas quatro grandes variáveis ou grandes categorias de análise é que vão permitir avaliar o desempenho organizacional. O Balanced Scorecard, portanto, ele vai permitir, peço licença para botar meu óculos, quando eu estou trabalhando, por exemplo, nos processos internos do negócio, a gente avalia se nós estamos, se o que nós estamos fazendo, de fato, atende às necessidades do nosso cliente. Porque muitas vezes nós estamos fazendo as coisas de maneira certa, mas nem sempre estamos fazendo as coisas que são certas para serem feitas. Portanto, o nosso trabalho não terá resultado final. Então, sempre que eu trabalho o Balanced Scorecard nessa perspectiva da análise dos processos internos, eu tenho que alinhar com a visão e a estratégia da organização. A questão do financeiro. A questão do financeiro, da análise financeira, diz respeito ao uso dos recursos e como que tipo de resultados que nós estamos oferecendo para os investidores, para os controladores da organização. É nessa perspectiva que a gente vai trabalhar. Sobre o aprendizado, é importante que a gente tenha o monitoramento. Bom, o processo tem permitido que tipo de resultados a nossa equipe? Tem aumentado o desempenho? As pessoas têm aperfeiçoado a sua capacidade de desempenho profissional? Eu não posso ter uma perspectiva de todo dia as pessoas estarem como se fosse o primeiro dia. O Balanced Scorecard, portanto, ele fica representado no mapa estratégico da organização. E no mapa estratégico nós vamos ter definido a expressão dos nossos objetivos. O mapa estratégico define ainda a declaração da nossa missão. Para que que nós existimos? Né? Qual é o nosso papel? O mapa estratégico define o conjunto de valores e crenças e princípios que são dominantes na organização. Outro dia eu conversava com um executivo e dizia assim: professor, mas a nossa empresa é socialmente responsável. Tudo bem, está expresso lá no seu mapa. Mas há uma distância entre a empresa dizer que é socialmente responsável e, de fato, a empresa ser socialmente responsável. É nesta perspectiva que a gente precisa ter claro, que a gente precisa trabalhar, que a gente precisa orientar. Tá? Então, o mapa estratégico permite essa questão. Aqui eu estou pegando, para efeito pedagógico, para a compreensão dos senhores, nós colocamos no livro texto, eu e o professor Maurício Pereira, o Balanced Scorecard da Southwest Airlines. E aqui a gente chama atenção, só para. Na figura que está construído, a busca da estratégia e a relação dos objetivos entre os objetivos nas quatro dimensões. Então, uma empresa de aviação, por exemplo, que transporta passageiros e cargas, ela tem alguns objetivos. Que objetivos são esses? Primeiro, o objetivo estratégico define aquilo que deve ser alcançado e o que é crítico para o sucesso. Para o seu sucesso. O indicador é como que vai ser avaliado, né? A meta é o nível de desempenho ou a taxa de melhoria, o plano de ação, o programa, o conjunto das atividades que vão gerar o resultado final. Então, qual é o objetivo estratégico de uma empresa que quer ser líder na aviação civil, né? Ela tem como objetivo estratégico voar e alcançar a liderança. Mas para que ela alcance a liderança, ela tem que ter muita eficiência operacional, ela tem que ter segurança, ela tem que ter conforto, ela tem que dar garantia para o usuário. Então, esse é o objetivo estratégico. O indicador, como é que se monitora? E aí eu pego o exemplo que a Gol, que é uma empresa brasileira, utiliza, né? Por exemplo, o indicador que é o menor tempo de solo. Por que que ela quer ficar o menor tempo de solo? Porque ela está aumentando a eficiência operacional. Quanto menor o tempo que a aeronave fica no solo, menor é o dispêndio que ela tem com o custo de taxiamento daquele voo. E, portanto, maior é a rentabilidade do voo. E para que ela tenha menor custo de taxiamento, ela tem que estabelecer um conjunto de atividades. Então, quando ela dá aproximação, a aeronave dá aproximação da torre de comando, da pista de pouso, ela fala com a torre de comando, e quando ela recebe a autorização do controlador, o comandante automaticamente avisa, através do rádio interno da aeronave, que o pouso está autorizado e pede a cooperação dos comissários e dos passageiros para ajudar na limpeza da cabine. Como? Recolhendo jornais, copos, garrafas, papel de bala, essa coisa toda. E com isso, evita que o equipamento fique parado mais tempo no solo para o recolhimento e a retirada desses materiais. Então, isso é um objetivo estratégico. O indicador é o tempo de solo, né? Menor, maior ou menor tempo do solo, o número de passageiros. Esse conjunto de indicadores, portanto, é que vai permitir aos gestores verificar se está havendo um alinhamento entre a perspectiva financeira, a perspectiva do cliente, a perspectiva dos processos internos e a perspectiva da aprendizagem. O que não é o Balanço Scorecard? Ele não é uma ferramenta de diagnóstico operacional. Ele é um sistema de, não é um sistema de informática. Ele não é um instrumento. Ele não é um instrumento mecanicista. O Balanço Scorecard, ele é um instrumento complexo de gestão. Por quê? Porque ele exige de todos os agentes mobilizados no processo gerencial o envolvimento no registro das suas atividades, no registro dos seus elementos. Esse conjunto de, portanto, é que vai permitir o sucesso ou não do Balanço Scorecard. Isso exige dos atores da corporação um compromisso, né? Portanto, a implantação do Balanço Scorecard, ela deve ser fruto de um compromisso coletivo, expresso na cultura da organização. Isso tem que ser o compromisso de todos e não lá da coalizão dominante, como alguns dizem. Não adianta a coalizão dominante apenas estar comprometida com o Balanço Scorecard. Se os atores sociais não estiverem comprometidos, não vai haver eficácia na implantação do Balanço Scorecard. O Balanço Scorecard permite também a aprendizagem e a inovação. Na medida que a gente vai verificando no mapa estratégico as áreas críticas, vai buscando se a correção, o alinhamento, a orientação, a capacitação das pessoas. Ele não é um instrumento para um estar falando mal do outro, né? Ele é um instrumento focado na resolutividade de problemas não previstos. Agora, o Balanço Scorecard requer, para o seu sucesso, que os agentes da organização estejam articulados, que tenham coordenação, que tenham uma visão transversal, intensa cooperação e muito compromisso. No Brasil, existem muitas empresas que já fazem uso do Balanço Scorecard. Eu gosto de citar o Unibanco, o HSBC, a Volkswagen, a Suzano, a Companhia Siderúrgica de Tubarão, o HSBC. E no, nos órgãos públicos, a Prefeitura Municipal de Porto Alegre, o Tribunal de Contas da União, o Banco do Brasil, a Petrobras, o INSS, a Embrapa, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, enfim. Esses são algumas das muitas organizações que já fazem uso do Balanço Scorecard e com certeza você deve já conhecer muitas outras. Não esqueça de acessar o ambiente virtual e pegar lá os textos que nós colocamos de apoio a essa questão. Eles vão ajudar muito você a compreender. Acesse o Hall da Fama do Balanço Scorecard. Nesta aula, portanto, nós trabalhamos o Balanço Scorecard como uma ferramenta do planejamento estratégico, trabalhamos as suas características centrais e demos alguns exemplos de apoio pedagógico. Acesse o ambiente virtual, leia o livro, converse com o seu tutor, participe do chat, participe do fórum e não esqueça que nós estamos caminhando com você. Um grande abraço.